A Rádio AGERT recebe o deputado federal Afonso Rã. O parlamentar tem atuado em várias frentes de interesse da comunidade gaúcha. Começamos pela duplicação da BR-116.
Bom, em primeiro lugar, Eduardo Leães, é uma grande satisfação, né, estar prestando essa entrevista aqui na sede da AGERT, aqui no estado do Rio Grande do Sul. Cumprimentar também o nosso presidente, Roberto Servo, o amigo Melão, como carinhosamente é chamado. E cumprimentar, né, a todos que fazem da AGERT esta força de representatividade. E dizer da satisfação como deputado federal de virmos aqui e estarmos aqui relatando o nosso trabalho, o trabalho que eu tenho feito como deputado. E a primeira pergunta que tu me faz, que é relacionada à questão da BR-116, nós temos finalmente boas notícias em relação à BR-116. Primeiro, é do conhecimento que nós conquistamos, né, o ingresso do Exército para o trecho 1 e trecho 2. O Comando do Sul, né, Comando Militar do Sul, do nosso Exército Brasileiro, ingressou para concluir o trecho de Guaíba até Tapes, que são 50,8 quilômetros, praticamente 51 quilômetros. Inclusive, está andando as obras. Nós deveremos ter, agora, se aproximando mais para o final do ano, deveremos, neste trecho, inaugurar algo em torno de 20 até 30 quilômetros. Isso é muito importante. Então, é uma notícia boa, é muito boa. Temos também as construtoras que estão nas outras áreas. Claro que temos dois trechos ainda parados e também o trecho que é a ponte do Rio Camaquã, que agora nós estamos dando celeridade. Inclusive, estivemos com o ministro Tarcísio, ministro de Infraestrutura, agora essa semana em Brasília, e nós estamos trabalhando para reforçar os recursos financeiros. A bancada gaúcha e a frente parlamentar, nós temos hoje uma frente parlamentar que o deputado Afonso Rã estou presidindo e apoiado pelos meus colegas deputados federais e senadores. Temos também uma frente parlamentar aqui dos deputados estaduais, uma frente dos prefeitos, dos vereadores, das lideranças empresariais e da mídia, né, dos meios de comunicação. Inclusive, né, vários órgãos, o próprio Grupo RBS encampou também, né, e aí as nossas rádios, Camaquã, Pelotas, toda, muito especialmente os municípios aqui da Costa Doce, né, e da Zona Sul, chegando lá em Pelotas, indo até o porto do Rio Grande. Porque o nosso grande objetivo é concluir essa obra, evitar as mortes. Agora, há poucos dias, né, tivemos acidente fatal, levando mais duas vidas. É absurdo o que vem acontecendo. Então nós precisamos concluir a obra, evitar os acidentes frontais e viabilizar a obra que dá condições de competitividade ao Rio Grande do Sul. Por quê? Porque é neste trecho que circulam os caminhões, a exportação de 100% da nossa soja, ela passa pelo porto do Rio Grande, utiliza, se não utiliza o trecho da BR-116, utiliza o contorno de Pelotas e o acesso até o superporto do Rio Grande. Aliás, inclusive temos uma audiência pública que aprovei essa semana para debatermos o Porto do Rio Grande, a sua capacidade competitiva, a dragagem que está sendo feita, os seus gargalos e a potencialidade do Porto. E com isto nós vamos também viabilizar o acesso das matérias-primas. Então, se o custo reduzir, né, no transporte, se as famílias, nós temos também o litoral sul, a Costa Doce, essa região turística, esse fluxo de toda esta região e mais esse transporte através do Porto, então a BR R-116, ela é determinante, é a obra estruturante mais estratégica que nós temos. E o nosso governador, o governador Eduardo Leite, ele priorizou também, fizemos uma audiência com o presidente Bolsonaro, e o presidente Bolsonaro, junto com os ministros, o próprio ministro Onyx e o ministro Tarcísio, nós tivemos um aval para reforçarmos em mais 120 milhões. Então nós temos condições, com os recursos que a bancada colocou, que a frente parlamentar trabalhou, mais o que o governo colocou, nós temos em torno de 130 milhões no orçamento 2019. E agora nós estamos buscando mais 120 milhões, praticamente dobrando os recursos. Com isto, nós teremos até o final do ano a inauguração, liberar trechos que de 211 quilômetros, de Guaíba até Pelotas, não tem um quilômetro liberado. E esses acidentes, o que, que nós vamos conseguir? De 60 a 70 quilômetros, com recursos que já garantimos, e se de fato, ainda antes do final do ano, aportarmos esses 120 milhões, nós poderemos chegar a 100 quilômetros, né, ou 105, 110. Ou seja, poderemos obter a metade do trecho duplicado.
Deputado Afonso Rã, outro assunto que o senhor atua muito é a questão do porte rural de armas.
É, sem dúvida. Inclusive, quem tem acompanhado, Eduardo, né, os nossos ouvintes aqui da Rádio AGERT, né, que nos propicia falar com todos os gaúchos nesse momento, eu tenho certeza que este projeto de lei lei haverá de ser lei. Por quê? Porque recentemente o presidente Bolsonaro, ele lançou um decreto das armas. E nesse decreto das armas, inclusive, faz em relação ao porte rural de armas, que é a minha parte do meu projeto, o meu é exclusivo para o rural, para proteger a vida de quem produz, trabalha e vive lá no meio rural. Dos nossos agricultores, dos nossos produtores, das pessoas que vivem com as suas famílias lá no campo. Hoje, a criminalidade e os criminosos migraram para o interior e para o interior do interior. Então, nós precisamos proteger aquelas pessoas que não têm antecedentes criminais, maiores de 21 anos, que têm o treinamento com as armas, vão ser habilitadas. Então, na verdade, nós precisamos de uma lei. E o PL 6717, que é o projeto de lei 6717 de 2016, de autoria do deputado Afonso Rando e nossa autoria, ele está pronto para ser votado. Ele passou na Comissão de Mérito da Agricultura, só com duas abstenções, passou por unanimidade, todos votaram favorável ao projeto lá na Comissão de Segurança Pública, e agora nós pedimos a urgência para o plenário e a votação do projeto. E o presidente Bolsonaro, em redes de televisão, essa semana, no programa do Ratinho, ele também mencionou o projeto de nossa autoria, o PL 6717, fala que é importante ter a lei, né? Fala da nossa autoria, esteve também no programa também Globo Rural, também participando, né? No canal Rural, e também nós tivemos lá no programa do Datena, né? Na Bandeirantes, também fez manifestação direta ao nome do deputado Afonso Rã, a autoria e a importância da aprovação desse projeto. Então, nós estamos falando com os líderes, eu falei com o presidente Rodrigo Maia, da Câmara, estamos só esperando o momento agora para que ele já estava na pauta do projeto, votar a urgência e votar já o mérito e aí finalizar no Senado. Aí nós vamos poder, né, de forma responsável, oferecer essa condição de portar a arma de forma responsável e dar o direito de legítima defesa. É para proteger a vida de quem vive lá no meio rural, de quem trabalha, produz lá no meio rural.
Deputado Afonso Rã, e a frente parlamentar em defesa da uva e do vinho?
Olha, a nossa frente, né? A gente toca duas frentes parlamentares que eu presido, né? Esta da BR-116 e a frente parlamentar da uva e do vinho, né? Da uva, do vinho, dos espumantes, dos sucos e todos os derivados. É uma cadeia produtiva importantíssima. Só para ter uma ideia, essa cadeia produtiva no Brasil movimenta 9 bilhões de reais ano. Nós temos 14, quase 15 mil agricultores familiares, pequenas propriedades, viticultores, produtores de uva, na Serra Gaúcha, na minha região de origem, na região da Campanha, na Serra do Sudeste, aqui em Cruzilhada, e também hoje nos campos de cima da Serra, Vacaria e toda a região. Nós temos quatro polos vitivinícola, nós temos produção de uva para mesa, a uva para suco, a uva para vinhos e espumantes. Então nós precisamos qualificar esta cadeia produtiva. Então agora, inclusive no dia 14 desse mês, de junho, nós, por ocasião em Bento Gonçalves, da Fenavinho, a abertura é às 11 horas. Às 14 horas, faremos um grande debate, um grande fórum para debater os pontos cruciais para a cadeia da uva e do vinho. Temos notícia, né, Eduardo, que inclusive o governador deverá estar presente, e um dos temas que nós vamos debater é a substituição tributária, que onera, que tarifa, que cobra, né, um custo muito alto através, né, do previsionamento dos valores a serem comercializados pelo vinho, e isto encarece o nosso vinho e tira a capacidade competitiva do vinho gaúcho. E no caso do vinho gaúcho, provavelmente vamos ter uma boa notícia. Vamos debater esse tema. Em relação ao governo federal, vamos trabalhar para a redução pela metade do IPI, Imposto sobre o Produto Industrializado. Estamos tratando desse tema. Nós estamos tratando da questão dos financiamentos e o juro e o seguro agrícola, para que quando há aquelas chuvas de pedra, aqueles problemas climáticos, nós tenhamos 60% de prêmio ao seguro, que é o subsídio por parte do governo, e juros acessíveis. Isso é um ponto importante. Estamos tratando também da Zona Franca, para tratarmos de uma região que venha a se tornar uma Zona Franca para o vinho. É um projeto interessante que está sendo trabalhado, também será pautado. E assim que os principais temas, inclusive o Sindivinhos, né, nós temos aí o Benildo Perini, que preside o Sindivinhos. Esta semana passada eu tivemos uma audiência lá com o Ministério da Economia, e estamos tratando de uma questão também relacionada ao trabalho aos domingos e feriados, que hoje, as cantinas que recebem os turistas, e temos o enoturismo, um potencial absurdo, potencial positivo, mas hoje tem que terciarizar e não é permitido com, ou é membros da família, e quando a empresa é grande, ela tem que comercializar. Então ela pode fazer um rodízio com seus funcionários e potencializa a venda dos vinhos nas cantinas. Da mesma forma, a safra. Por incrível que pareça, o setor vitivinícola, a indústria vitivinícola, as cantinas, não podem hoje também receber a safra no domingo e nos feriados, só contratando terceiros. Então estamos trabalhando a lei de forma respeitosa aos trabalhadores, mas viabilizar o setor, porque o nosso pequeno agricultor, ele colhe no fim de semana. A uva estando pronta, para ela produzir um vinho de qualidade, um espumante de qualidade, um suco de qualidade, ela precisa ser colhida no ponto. E não tem feriado para a agricultura e para a vitivinicultura. Então, vamos ter notícias boas, é uma coisa histórica e, com certeza, falamos lá com o secretário dessa área, que é o secretário Rogério Marinho, que trata também da reforma da Previdência, né? E também queria dar uma notícia boa, se me permite, Eduardo, em relação à questão da agricultura, dos agricultores, em relação à reforma da Previdência. O deputado Afonso Reu, sou autor da emenda de número 27, tiveram 277 emendas, e eu fiz uma emenda para nós suprimirmos do texto tudo que prejudica a agricultura familiar, o pequeno agricultor, a agricultora que teria que trabalhar até os 60 anos, é absurdo. Nós temos que dar condições para, né, que esses produtores rurais, essas famílias, esses pequenos agricultores tenham o direito à sua aposentadoria, que comprovem em anos e meses que eles não têm renda, senão vai haver êxito rural. Nós temos aí temas bem interessantes que se associam com a cadeia vitivinícola, que são de interesse dos nossos agricultores, se são do setor do leite, se são do setor da produção de grãos, se são da nossa pecuária, se são do setor de integrados, suínos, aves. Todos os segmentos nós precisamos valorizar e termos assim, né, uma valorização muito forte do agricultor, da agricultora, do trabalhador, da trabalhadora, desses pequenos agricultores e produtores do meio rural.
Ouvimos o deputado federal Afonso Rã. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.